Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão vai analisar índices de violência nas capitais do Nordeste.
Plenário pode votar vedação do fundo partidário a novas siglas.
Parlamentares acompanham reivindicações de municípios e regiões.
Em 6 de abril, prefeitos paraenses criaram a Associação do Consórcio Tapajós. Ludmar Paxiúba, do PSDB, ressaltou que o grupo inclui Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão e Rurópolis, com o objetivo de discutir com o governo a implantação do projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós, Jatobá e Jamanchim.
O Ministério da Integração Nacional realizou audiência pública com prefeitos do PT do estado de Pernambuco para tratar dos efeitos da seca. Fernando Ferro informou que durante o encontro foram discutidas a ampliação das possibilidades de perfuração de poços e a transferência de recursos federais para auxiliar o semiárido.
Integrantes da Federação das Entidades Comunitárias de Capuí encontraram-se com José Ayrton, do PT Cearense, para buscar mais apoio às atividades do segmento. O parlamentar também participou de reunião em Aracati com técnicos do DENIT, que visitaram a ponte Juscelino Kubitschek, obra que será inaugurada até o final do ano.
O povo do Oiapoque não aceita o acordo assinado entre o Brasil e a França sobre áreas de garimpo, de acordo com Sebastião Balarrocha, do PDT do Amapá. O deputado participou de encontro com prefeitos amapaenses que, segundo ele, protestaram contra o acordo assinado em 2008, sem consulta à comunidade da região.
O Maranhão possui a pior renda per capita do Brasil, segundo ressaltou Francisco Escórcio, do PMDB. O parlamentar cobrou o incremento da destinação de recursos pelo governo federal com o objetivo de assegurar melhores condições de vida ao povo maranhense e fortalecer a economia regional.
Em reunião com o governo do estado de São Paulo, o doutor Ubiali, do PSB, levou a proposta de construção de duas ciclovias que liguem a cidade de Franca a Restinga e Cristais Paulista. O parlamentar justificou que as cidades são tão próximas que funcionam como um único aglomerado urbano.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter inalteradas as divisas entre os estados da Bahia e do Tocantins. Segundo Nilmar Ruiz, do PEM Tocantinense, a decisão foi acertada, já que mantém duas regiões desenvolvidas em cada estado.
A Baixada Fluminense acumula 3 milhões de metros quadrados de lama, lixo, esgoto e óleo na foz dos rios Sarapuí e Iguaçu, de acordo com Simão Cecim, do PP Fluminense. O deputado pediu a melhoria do sistema de coleta de resíduos na região para não comprometer o projeto Iguaçu.
Transportes.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou audiência para debater os projetos de ferrovias em favor de Dourados e Campo Grande. Geraldo Rezende, do PMDB, disse que a instalação da Ferrovia Norte-Sul e da Ferroeste são reivindicações antigas de Mato Grosso do Sul para estimular o desenvolvimento regional.
Agricultura.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial reconheceu a indicação geográfica do café da Alta Mogiana em São Paulo, de acordo com o doutor Ubiali, do PSB. O parlamentar assinalou que a medida vai agregar valor ao café de Franca e gerar maior ganho econômico aos produtores daquela região.
A Comissão de Agricultura aprovou o requerimento de Luci Choinac, do PT catarinense, que reitera o apoio à produção orgânica de alimentos. Para a deputada, o brasileiro precisa aprender a plantar os alimentos em casa para evitar a falta de produtos e a alta dos preços.
Economia.
O governo federal adotou incentivos fiscais que vão beneficiar a cadeia produtiva do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil. De acordo com Vanderlei Sirac, do PT Paulista, as medidas são bem-vindas, já que, segundo ele, o setor enfrenta um déficit de 27 bilhões de dólares ao ano.
Ao registrar os 20 anos do processo de privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, Delei, do PSC Fluminense, classificou como negativa a relação dos representantes da CSN com a comunidade de Volta Redonda, fator que, segundo ele, não traz benefícios ao conjunto da população e ao crescimento local.
De acordo com Mendonça Filho, do DEM pernambucano, a inflação já está superando a meta estabelecida pelo próprio governo. Na visão do deputado, a volta do problema afeta principalmente o bolso dos trabalhadores.
Preocupado com a alta da inflação, Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, espera medidas do governo federal que permitam fortalecer o consumo, ativar a produção industrial e desonerar o contribuinte. O parlamentar condenou as pressões pela alta dos juros, pois a medida, a seu ver, será danosa para a economia.
O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas divulgaram que o volume de vendas cresceu mais de 12% em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Josias Gomes, do PT Baiano, afirmou que a estimativa reforça as perspectivas da economia nacional.
Meio ambiente. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi multada em 50 milhões de reais por ter doado a funcionários um terreno em Volta Redonda contaminado por substâncias cancerígenas. Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro, compreende que a empresa deve assumir as despesas de tratamento e remoção das famílias do local.
Tramita na Câmara projeto que pode proibir a perseguição de animais em rodeios. Afonso Ram, do PP, e representantes do movimento tradicionalista gaúcho defendem mudanças na proposta para que as competições sejam mantidas com a adoção de cuidados para evitar abusos e o sofrimento dos animais.
Segurança Pública. Ao repercutir o trabalho da CPI do tráfico de pessoas, Luiz Couto, do PT paraibano, lamentou o assassinato de Fernanda Ellen, de 11 anos de idade. O deputado pediu a investigação do crime pelos órgãos de segurança pública.
Após lamentar a morte de Fernanda Ellen, de 11 anos de idade, Wilson Filho, do PMDB paraibano, registrou que o crime foi cometido por um dependente de crack. O deputado conclamou a Câmara para aprovar leis mais rígidas e combater a disseminação de drogas no país.
Beto Faro, do PT, cobrou do governo do Pará medidas urgentes para diminuir a violência que, segundo o parlamentar, tem gerado caos no estado. O índice de homicídios tem aumentado tanto na área rural como na área urbana, frisou o deputado.
No início do mês, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou o primeiro tratado sobre o comércio global de armas. Na visão de Décio Lima, do PT catarinense, a ação evidencia a preocupação mundial com a venda indiscriminada de armamento.
A Câmara vai discutir os índices de violência na região Nordeste superiores à média nacional.
Entre as capitais com maiores taxas de homicídio por armas de fogo estão Maceió e João Pessoa.
Saiba mais sobre o debate com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara vai debater, na terça-feira, os altos índices de violência nos estados do Nordeste, principalmente em Alagoas e na Paraíba. O levantamento Mapa da Violência 2013, Mortes Matadas por Arma de Fogo, feito pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, demonstra que os estados que apresentaram as maiores taxas de óbitos por armas de fogo a cada 100 mil habitantes foram Alagoas, Espírito Santo, Pará, Bahia, Paraíba e Pernambuco nessa ordem. Pará, Alagoas, Bahia e a Paraíba estão entre os 5 estados que mais sofreram com o aumento da violência na década. Entre as capitais mais violentas estão Maceió, a primeira da lista com 94,5 homicídios por 100 mil habitantes, João Pessoa, com taxa de 71,6 assassinatos, e Vitória, com 60,7. Foram convidados para participar da audiência pública secretários de Segurança Pública e autoridades policiais de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Bahia. O deputado Major Fábio, do Democratas da Paraíba, foi quem solicitou a realização do debate. Ele explica o porquê.
Nós queremos exatamente ouvir o que as autoridades estão fazendo para controlar essa violência que tem crescido bastante. No último relatório do mapa da violência no Brasil, exatamente esses estados se destacam, mas se destacam negativamente quando aparecem com suas capitais num ranking, numa posição muito infeliz, um dos primeiros estados mais violentos, Alagoas e a Paraíba.
Major Fábio acredita que o aumento da violência está diretamente ligado ao aumento do consumo de drogas, principalmente o crack. A Comissão de Segurança Pública se reúne para debater a violência no Nordeste a partir das 14h. De Brasília, Renata Torres.
Justiça.
Ao ressaltar a importância da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, Mário Eringer, do PDT Mineiro, enfatizou a importância da normalização dos trabalhos na comissão com o objetivo de atender às demandas da sociedade.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Ciência e tecnologia. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai realizar audiência pública em alusão ao Dia da Imprensa. Segundo Duarte Nogueira, do PSDB Paulista, a iniciativa visa discutir a liberdade de expressão e o terceiro lugar que o Brasil ocupa no ranking das Américas quanto à impunidade de crimes contra jornalistas.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara vai lançar em maio publicação sobre propriedade intelectual, inovação tecnológica e lei de patentes.
Os próximos estudos devem ser sobre a exploração de minérios e sobre recursos hídricos.
Saiba mais sobre os trabalhos do Centro de Estudos com a jornalista Marise Lugulo, da Rádio Câmara.
O primeiro trabalho a ser divulgado pelo novo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara vai tratar de propriedade intelectual, inovação tecnológica e lei de patentes. A publicação está prevista para sair em maio. A propriedade intelectual protege um determinado conhecimento, uma invenção e também os investimentos que são feitos para levar essas criações ao mercado. Detentores de direitos de propriedade intelectual são protegidos por leis específicas contra o uso não autorizado de seus trabalhos, produtos, processos, marcas e serviços. Mas, para o presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, o Brasil ainda está muito aquém do seu potencial nesse setor.
O Brasil produz muito pouco e registra muito pouco suas patentes. Por isso, nós estamos estimulando para que a propriedade intelectual não seja apenas dos centros, não seja apenas das universidades, mas seja mais amplo, para que a gente possa cada vez mais ter nossas patentes e poder cobrar royalties de outros países do mundo.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, criado para substituir o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, já tem outros trabalhos em andamento. Eles tratam de terras raras e minerais estratégicos e de recursos hídricos. O objetivo do centro é promover estudos sobre impacto, riscos e benefícios de planos, programas, projetos, políticas ou ações governamentais. De Brasília, Marise Lugulo.
Educação. Representantes do Ministério da Educação participaram de encontro com parlamentares para debater os programas e ações em favor do ensino público. Alex Canziani, do PTB paranaense, cumprimentou o Ministério, que, na opinião dele, tem apresentado avanços na educação infantil, profissional, tecnológica e superior.
Também Leonardo Monteiro, do PT mineiro, cumprimentou os integrantes do Ministério da Educação, que, de acordo com ele, explicaram aos parlamentares os programas referentes ao ensino médio e ao ensino superior, bem como a importância da destinação de 10% do PIB para a educação.
O Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do campus da Unesp de São José do Rio Preto, em São Paulo, completou 56 anos de fundação. Edinho Araújo, do PMDB, atestou que o Instituto presta contribuições ao desenvolvimento nacional e ao bem-estar dos brasileiros.
Saúde.
Após louvar o Dia Mundial da Saúde, Rosane Ferreira, do PV, enumerou iniciativas da Câmara em favor dos brasileiros, como a aprovação da Emenda 29. A medida, de acordo com a deputada, elevou a destinação de recursos do Orçamento da Saúde do Paraná em cerca de 400 milhões de reais.
Trabalhadores da enfermagem reivindicam a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais. Valdenor Pereira, do PT baiano, solidarizou-se com a mobilização dos conselhos regionais de enfermagem, que, na visão dele, buscam melhores condições de trabalho e de atendimento aos pacientes.
Há mais de uma década, os profissionais da enfermagem estão mobilizados para aprovar a redução da jornada de trabalho. Janete Capiberibe, do PSB, também apoia a proposta que estabelece 30 horas semanais para a categoria em todo o país. A exemplo do que já acontece no Amapá desde o ano 2000.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, manifestou apoio à luta dos profissionais da enfermagem para reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais.
Avança na Câmara a discussão sobre internamento compulsório dos usuários de drogas. Enio Bassi, do PDT Gaúcho, observou que é preciso fazer parcerias com clínicas de tratamento, uma vez que, segundo ele, os hospitais públicos não estão preparados para receber os dependentes.
Dois projetos que tratam das consequências práticas da criação de partidos estão na pauta da Câmara nesta semana.
Os deputados podem votar a criação de cargos para o PSD, sigla fundada após as eleições gerais de 2010, e também a vedação da transferência de tempo de propaganda eleitoral gratuita e de recursos do fundo partidário nos casos de mudança de partido.
A repórter Paula Bittar, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a perspectiva do plenário da Casa para esta semana.
A pauta do plenário começa a semana trancada
aprovada pela medida provisória 602, que autoriza a prorrogação de contratos temporários vencidos do Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, e do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas outros temas podem dificultar o andamento dos trabalhos do plenário nesta semana. Entre eles, um projeto que cria cargos para o PSD e um requerimento de urgência. Na semana que passou, o presidente Henrique Eduardo Alves tentou votar a urgência para a análise do projeto que impede a transferência de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e dos recursos do fundo partidário relativos aos deputados que mudam de partido. Na prática, a proposta impede, por exemplo, que novos partidos tenham acesso aos recursos e ao tempo de rádio e TV. A urgência foi rejeitada, mas o tema deve voltar à pauta, como explica o presidente.
Eu acho que é um projeto importante, né? Impede essa evasão de parlamentares de maneira desordenada. Acho que é uma matéria importante.
Quanto aos cargos do PSD, o projeto de resolução que cria os cargos para a estrutura temporária do partido dentro da Câmara já teve o texto principal votado em março, mas foi obstruído pelo DEM e pelo PSOL e até hoje não teve a votação concluída. Ao final da sessão da última quarta-feira, o líder do PSD, Eduardo Ciarra, avisou que o partido não quer mais esperar.
Semana que vem, senhor presidente, o PSD entrar em obstrução antes que se vote qualquer. Se essa matéria não for votada, antes de qualquer outra matéria, o PSD estará em obstrução.
Passando pelas divergências envolvendo os dois temas, os deputados ainda poderão votar propostas como o projeto que reajusta salários de carreiras do Executivo como auditores da Receita Federal e do Trabalho, o que define os crimes contra a humanidade de genocídio e de guerra, o que aumenta as penas para quem participar de rachas e para o motorista embriagado que provocar lesão corporal grave ou morte, e mesmo o que aumenta penas e prevê internação involuntária de usuários de drogas. De Brasília, Paula Bittar.
Após defender a reforma política, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, apelou ao parlamento para assegurar as alterações no sistema político brasileiro, que, no entendimento dele, visam modernizar a representatividade e o funcionamento das agremiações.
Sibá Machado, do Acre, rechaçou a postura de alguns líderes de partidos que tentaram imputar ao PT a não votação de projetos que tratam da reforma política, pautados na semana passada. O parlamentar justificou que os petistas buscam um consenso que até agora não foi possível nas matérias em apreciação.
O PP elegeu sua nova direção nacional. Iracema Portela, do Piauí, desejou êxito aos novos integrantes do corpo diretivo partidário e destacou as ações em favor do fortalecimento da legenda.
Ao cumprimentar Hilário Marques por assumir o cargo de deputado, Mauro Benevides, do PMDB cearense, narrou que o parlamentar tem atuação política no Sertão Central, particularmente na cidade de Quixadá.
O Ministério Público do Ceará afastou temporariamente o prefeito de Quixaramobim, Cirilo Pimenta, após denúncias de fraudes em licitações. Gorete Pereira, do PR, lamentou a decisão e argumentou que o prefeito não promoveu nenhuma licitação desde que assumiu o cargo.
Edinho Bez, do PMDB, prestou homenagem ao ex-prefeito de Tubarão, Genésio de Souza Goulart, pela passagem de seu aniversário. Segundo o deputado, o político deu importante contribuição para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina.
Últimas notícias.
Brasília sediou no dia 10 de abril mais uma edição da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Benedita da Silva, do PT Fluminense, compareceu ao evento e informou que desde os 26 anos frequenta a Igreja Assembleia de Deus do Leblon, onde iniciou sua trajetória missionária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Boa noite, voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
Em 2013, o Tribunal de Contas da União passou a se organizar em nova estrutura, com quatro áreas temáticas: social, serviços públicos, infraestrutura e desenvolvimento nacional.
Para explicar a nova configuração, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, tem recebido em cafés da manhã presidentes de comissões do Congresso Nacional. No encontro mais recente, estiveram presentes dois membros do Senado.
O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e o senador capixaba Ricardo Ferraço, também do PMDB, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Além dos senadores e do presidente Nardes, participaram o vice-presidente do TCU, ministro Haroldo Cedras de Oliveira, o ministro Raimundo Carreiro e o ministro substituto Éder de Oliveira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.